Hoje a gente fala sobre um estudo que mostrou que a degradação provocada por humanos afeta 38% da Amazônia. Então, quem conversa com a gente agora sobre esse assunto é o pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, lá da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, o Dr. David Montenegro Lapola. Dr. David, seja bem-vindo aqui ao Tarde Nacional. Tudo bem com você?
Muito obrigado. Boa tarde. Tudo bem.
Tudo jóia. Seja... Que bom poder conversar com você sobre esse assunto tão urgente, né? Queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é que foi feito esse estudo.
Muito bem. Esse estudo, ele foi um estudo de revisão, ou seja, a gente pegou, usou literatura já existente e congregou ela, juntou ela, toda essa literatura, em um único estudo. Ou seja, já eram dados existentes, mas que estavam aí dispersos na literatura. Então, foi conduzido dessa forma, usando bastante dados de satélite e também referências bibliográficas já pré-existentes.
Uhum. E quais que foram os achados desse estudo, né? Eu vi essa questão de que 38% da Amazônia sofre com algum tipo de degradação causado pelos humanos, mas de que tipo de degradação a gente está falando?
Olha, para explicar de uma maneira bem simples, a degradação é quando há uma interferência humana na floresta, mas sem que a floresta deixe de ser floresta. Uhum. Ela continua diferente do desmatamento, onde a floresta passa a ser outra coisa, pastagem, plantação. Não, na degradação, ela continua sendo floresta, mas já é uma floresta com características alteradas, seja a quantidade de biomassa, de carbono, seja a composição das espécies, dos animais. Então, esse 38% que incide sobre todas as florestas restantes, não foram desmatadas, 38% delas sofre alguma forma de degradação.
Uhum.
Seja por fogo, seja por corte, extração ilegal de madeira, seja pelo efeito de borda, se eu posso explicar o que é isso, ou seja por secas extremas causadas aí por mudança climática global. Foram esses quatro fatores que a gente analisou como sendo os principais causadores dessa degradação.
Antes até de você explicar esse conceito desses efeitos de borda, eu queria entender o corte e a extração. Quando há o corte, a extração de madeira ali da floresta, tem a degradação, mas não chega a se comparar com uma área desmatada, é isso, professor?
Isso. A gente tem muitas áreas na Amazônia, inclusive algumas delas que ficam bem longe da fronteira do desmatamento, ali no Pará, Mato Grosso, Rondônia, onde essas áreas a gente tem exploração seletiva de madeira. O nome parece bonito, mas não quer dizer que é legal, que é legalizado.
Uhum.
Né? A pessoa entra na mata e vamos cortar, e cortam apenas as madeiras de interesse comercial, de maior interesse comercial.
Ah, entendi.
Seja o mogno ou outro. Então, são pequenas, pequeniníssimas estradas só para retirar essas madeiras. Quando derrubam o mogno, ou seja, outra madeira de lei, acaba caindo outras duas, três árvores, né? Retira-se essa madeira para comercialização, novamente, repito, ilegal. Mas aí o resto da floresta continua lá. Mas já fica uma floresta depauperada, né? Você vai tirando essas espécies, que geralmente são aquelas que armazenam a maior quantidade de carbono também, né? É isso que a gente quis dizer no estudo, quando a gente tratou do corte seletivo ou dessa exploração de madeira, né?
Entendi.
Não é o desmatamento, que corta tudo, né?
Nossa, é muito interessante, porque com certeza... As pessoas mais leigas, às vezes, nunca se depararam com essas possibilidades, né, David? E aí eu fiquei com dúvida com relação ao fogo também. Como que é essa degradação com fogo? Também são áreas pequenas? Como que se dá isso?
O fogo, bom, não estamos falando aqui de fogo natural, porque para todos os efeitos não existe fogo natural na Amazônia, tá?
Uhum.
99% dos incêndios que ocorrem na Amazônia são causados por humanos. E esse fogo de que nós estamos tratando aqui é aquele fogo que nasce, geralmente nasce em áreas desmatadas, áreas de pastagem e tal, e que acabam pulando, adentrando as áreas de mata. Ora, como a Amazônia tende a ser uma vegetação, a floresta amazônica tende a ser uma vegetação úmida, esse fogo ele acaba consumindo só ali a liteira, né? A gente fala no meio científico a serrapilheira, que são aquela folhagem seca que fica no chão da floresta. Ou seja, é um fogo mais rasteiro.
Uhum.
Mas ele vai percorrendo a floresta ali por baixo e mata uma ou outra árvore. Né?
Uhum.
Se de repente no ano que vem esse fogo entra de novo nessa mata, o impacto é maior. Se acontece um terceiro ano seguido, né, aí a degradação já vai ficando bem maior nessa floresta.
Nossa.
São áreas, se a gente considerar o tamanho da bacia, são áreas geralmente mais pontuais, onde os incêndios acontecem, né? Pode ser que aconteça centenas de incêndios ao mesmo tempo em diferentes áreas da Amazônia, mas geralmente são áreas mais restritas. Porém, o impacto de incêndios ele é mais intenso. Né?
Uhum.
Vamos colocar desse jeito. Onde a floresta que for atingida por esse fogo, a gente tem mais morte de árvores,
uhum,
comparado com outras formas aí de degradação que a gente estava falando.
Né? Entendi. E esses efeitos de borda, então, David? O que, que seria isso?
Vamos ver se eu consigo também explicar de maneira simples. O efeito de borda, digamos assim, a gente tem uma espécie de árvore que seja adaptada ao clima úmido, protegido, tal, do meio da floresta, lá do meio. E, de repente, acontece um desmatamento aí vizinho a essa área, e essa árvore que era adaptada a estar lá no meio da floresta, num clima úmido, bem protegido, ela se vê, de repente, perto da beira da floresta, porque houve esse desmatamento, né? Ora, essa árvore não é acostumada com a maior incidência de luz, com maior vento, as maiores temperaturas que a gente tem nessa borda da floresta. E é essa alteração do microclima da floresta que acontece aí nos primeiros 100, 200 metros de uma floresta exposta a uma borda, né, que ocasiona, vai ocasionando vagarosamente a morte também dessa. Por exemplo, essa árvore que a gente tomou de exemplo aqui, depois de 4, 5, até mesmo 10 anos, pode até ser um prazo mais elástico, assim, né? Ela vai acabar morrendo.
Uhum.
Então, isso também é uma forma de degradação que a gente chamou no estudo de efeito de borda.
Uhum. E você citou também as secas extremas, né? Que vêm em decorrência das mudanças climáticas, é isso? David, e aí, indiretamente, a gente já associa com, claro, o fator humano, né?
Sim, só que aqui tem uma diferença muito importante. Não é um fator humano direto. Né? Não é uma pessoa que está na Amazônia, necessariamente, que está, nem um conjunto de pessoas, uma população, que está gerando essa seca. Essas secas que estão se tornando mais frequentes na região, 1998, 2005, 2010, 2015, foram todos anos de seca forte na Amazônia, elas, o entendimento científico é que elas estão ficando mais frequentes por conta de mudanças climáticas globais, por conta das emissões de gases de efeito estufa em âmbito global, coisa que não é feita só pelo Brasil, pelos outros 8 países amazônicos. É a China que está emitindo gases de efeito estufa, é Estados Unidos, é a Europa, é a Rússia. Ou seja, aí nós temos uma responsabilidade difusa e global, né, sobre essa forma de degradação através da seca. Né?
Uhum.
O que nos leva a pensar que nós temos, nós aqui Brasil e outros países amazônicos, temos aí uma tarefa de casa para fazer, de tentar coibir fogo, a exploração ilegal de madeira, o próprio desmatamento que causa o efeito de borda. Mas, quando o assunto é as secas, que causam também essa degradação, morte de árvores, tal, que vem com a seca, aí não é algo que o Brasil e nem os outros países amazônicos conseguem resolver sozinho.
Uhum, é uma responsabilidade de outros países também, né?
Global, exatamente.
Uhum. E esse ponto é muito interessante, já que o Brasil e a Amazônia hoje voltam a ter um protagonismo nas discussões climáticas do mundo inteiro, né, David? É importante que a gente também que a gente jogue luz sobre essa responsabilidade. Acho que o estudo Exato. Vem muito bem-vindo nesse sentido, né?
Exatamente, de ter essa nossa responsabilidade aqui, coisas que é nossa dever resolver, mas que também tem essa responsabilidade do mundo para com a Amazônia. E mesmo que a gente faça o dever de casa nosso aqui, a mudança climática continuar galopante, em nível global, a Amazônia pode ser atingida do mesmo jeito e ter essa degradação em larga escala causada por secas extremas.
Uhum. E essa responsabilidade é um fator bastante sensível nas discussões, né, David?
Com
não sei
certeza.
Se você concorda comigo, né? Quando a gente vê vários países reunidos, quando entra nessa questão da responsabilidade, é difícil, né? Porque os países mais ricos, principalmente, têm essa dificuldade de assumir essa, né? Essa parte da responsabilidade mesmo, né?
Nós já estamos há mais de 30 anos discutindo em fóruns oficiais a Convenção do Clima, as COPs, né, que acontecem todo ano, tentando resolver o problema de mudança climática global e não estamos conseguindo.
Uhum.
Né? Não estamos conseguindo. São avanços muito tímidos, né, que não acompanham o passo que a mudança do clima vem desenvolvendo nas últimas décadas e precisaria ser muito mais rápido a nossa velocidade de resposta.
Uhum. Eu vi que, segundo a pesquisa, as emissões de carbono resultantes dessa perda gradual de vegetação, né, entre 50 milhões de toneladas e 200 milhões de toneladas ao ano, são equivalentes ou até mesmo maiores do que as registradas por desmatamento, né, que é entre 60 milhões de toneladas e 210 milhões de toneladas ao ano. Ou seja, são coisas que se somam, problemas que se somam, na verdade. Tem a questão do desmatamento, que é um grande problema, e também a questão da degradação, que pode passar um pouquinho mais despercebida, né?
Isso. Se você me permite uma analogia mais informal aqui, a gente não pode ficar só olhando no peixe e esquecer o gato.
Uhum.
Né? Tem que estar de olho nas duas coisas, e tentar entender, do ponto de vista científico, os dois processos. A gente entende muito bem o desmatamento já, mas entende pouco ainda a degradação. E tentar, em paralelo a isso, começar, pelo menos, a tecer políticas públicas, ações, até mesmo do setor privado, para tentar coibir esse processo que o estudo mostra que tem uma enorme relevância para a Amazônia, em termos de impacto de emissões de carbono e até mesmo de impactos sociais, né, socioeconômicos.
Uhum. E, David, desculpa, eu não sei se eu perdi, não sei se você falou, em qual região da Amazônia que vocês fizeram o estudo, qual parte que faz parte ali desse mapeamento?
Então, o estudo é dedicado ao que a gente chama de Pan-Amazônia.
Uhum.
A Amazônia é toda a bacia amazônica, incluindo os outros 8 países amazônicos.
Entendi.
Mas é claro que o Brasil, por ter 60% da Amazônia, acaba recaindo em termos absolutos a maior parte dessa degradação no território da Amazônia brasileira.
Uhum. Acho que é um estudo valiosíssimo, viu, David? Por isso eu agradeço muito sua participação e disponibilidade em explicar tão bem explicadinho, algo que, né, que não faz
Muito
parte às vezes
trivial.
Isso, parece trivial e que não faz parte às vezes do nosso do nosso conhecimento, né? E é muito importante que a gente se intere dessas questões. Eu fico muito grata por você participar aqui conosco e principalmente por você conduzir esse estudo. Obrigada e parabéns, viu?
Eu que agradeço, fico muito feliz que tenha conseguido explicar de maneira simples para os ouvintes e me coloco à disposição para próximas vezes também.
A gente que agradece.
Aí.
Lembrando que o estudo teve publicações já, né, David? Quer dizer, um estudo que pode e provavelmente será usado por aqueles que tomam as decisões, né, importantes com relação às mudanças climáticas, ao meio ambiente do Brasil, principalmente, né?
Assim esperamos. Até mesmo porque houve uma cobertura da mídia, incluindo vocês aí, né? É bem ampla. Então, acho que isso já chegou ali às esferas de governo. Ficamos à disposição para colaborar, para entender e resolver esse problema.
É isso, entender para a gente poder resolver. Você falou muito bem. Obrigada, viu? Olha, David, um abraço enorme. Estamos também aqui à disposição, tá bom? Nessa parceria que a gente tem o maior orgulho de ter com os pesquisadores e as pesquisadoras do Brasil. Um abraço muito grande para você.
Um abraço para você e para os ouvintes.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Até. Tchau.
Conversei com o David Montenegro Lapola, ele que é o pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp.